Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 96º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, já agora, acho que está tudo bem. Ontem esteve meio tenso, porque recebi um alerta da Stay Away Covid, a dizer que estive em contacto com alguém infectado, que foi uma colega minha, e há mais um caso. E então, pá, recomendou que ligasse ou ao médico de família ou para a linha SNS 24. Pá, liguei para lá e depois de 40 minutos disseram: "Ah, já, não tens sintomas, por isso está tudo bem." Porque, pá, é assim, doía-me a garganta e a cabeça. Agora, a dor de garganta já passou, também tomei um Benuron, ok? Mas queria ter mesmo uma certeza de que não havia riscos. E então, já, estive lá a falar com duas pessoas. E por isso, em princípio, estou safe, por enquanto. Mas, já, meu, aquela cena assustou bué. Tipo, estás habituado a ter ali a Stay Away Covid sempre verde e ela fica amarela e o caralho. E tu então é tipo, foda-se, já estou cheio de Covids. Por falar nisso, eu não sei se isso vos acontece, que é, sempre que sabem de alguém próximo, não sei se já tiveram isso, se não tiveram, fixe. Sempre que sabem de alguém próximo que tem Covid, se não sentem logo que já estão cheios de Covid. Ou se é só comigo. E se ainda continuarem a ir, ou se antes, quando iam a sítios onde tinha mais gente, tipo, sei lá, quando iam ao cinema, ou quando iam a algum concerto, ou sei lá, mesmo passear num parque, mas que viam que tinha mais gente, mesmo que andassem sempre de máscara e o caralho, se não sentiam sempre que já tinham Covid. Já, tipo, ah, já apanhei. Ok, estou fodido, vou falecer. Não sei se esse pensamento é só meu. Pá, mas tirando isso, estou bem, estou bem. Queria só falar uma cena acerca do último episódio. Porque, para muita gente pode não ter entendido a referência. Essas pessoas provavelmente são burras porque não sabem ler as descrições de um podcast. Peço desculpa. Pronto, para quem não leu então a descrição, pá, é uma música dos Chacabum, Onda Onda, Olha a Onda. E pá, o episódio era só para se chamar Olha a Onda, mas já tinha esta música na cabeça, que era tipo Olha a Onda, Olha a Onda, que era tipo bem aí a segunda onda, estás a perceber, de Covid. Só que depois é que vi que então ela se chamava Onda Onda, Olha a Onda. E então, ok, como era essa a música que tinha na cabeça, pronto, meti. E não é que o episódio até teve uma audiência superior ao normal. Por isso, a dica que dou a pessoas que estão a começar podcasts, pá, metam o título como nome de músicas brasileiras, ok? Pode ser clickbait, mas que se foda, ok? Temos é de ganhar audiências, caralho. Não, estou a gozar. Mas então, só para explicar o título, porque acho, eu ouvi hoje e acho que não ficou muito perceptível, mas já. Esta é a parte mais difícil, é sempre meter um título, tem de ser algum, por isso foi aquele. Ok? Peço desculpa se não entenderam, mas já. Mais cenas. Pá, temos de falar da notícia da semana para mim, da notícia da semana. Ozob vai estar no Cyberpunk 2077, meu. Lada, 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 nerds! Bem-vindos
ao Nerd Office, ADK! Hoje não tem lambda, lambda.
Ah, não tem, né?
Não. Hoje é acorda, babaca, que a gente tem uma cidade pra explodir!
Caraca! É verdade, né?
É verdade esse bilhete, olha só!
O Ozob está oficialmente em Cyberpunk 2077!
Uou! Uou, meu, uou! Para quem já ouviu os 95 episódios, ou 95 e um bocadinho, porque está a ouvir este, já entendeu que eu curto o bué de Jovem Nerd e do Azaghal. E então, essa vai ser uma das recomendações, que é os Nerdcasts RPG, ou RPG, como queiram. Eu digo RPG porque eles dizem assim, e eu ouço em brasileiro, por isso, peço desculpa. E pá, eu já falei mais de uma vez que isso é das melhores cenas que eu já vi a ser feito em podcast. A par do Projeto Humanos, vá. E tipo, os gajos conseguiram meter o personagem deles, o personagem criado pelo Azaghal, que depois ele agora, no vídeo que vai estar no YouTube, que até tenho de meter aqui nas recomendações, no vídeo que está no YouTube em que eles revelam isso, meu, eles contam a história do personagem. Então foi tipo, um personagem criado em 1993, ou seja, no ano do menino, por isso. Ya, yeah, estão a ver, 93 é aquele ano, ok, das melhores colheitas. Criado pelo Azaghal, e é bué engraçado porque eu reouvi o Nerdcast RPG de Cyberpunk, e então eles apresentam-se, e então o Azaghal diz: eu sou o Ozob, um replicante albino com um cabelo vermelho e uma granada no lugar do nariz.
Olha só que bonito!
Aqui é o Ozob, replicante albino, uma granada no lugar do nariz.
Pronto. Tantos anos falando dessa merda. Finalmente ele conseguiu. E finalmente estamos juntos para o Nerdcast especial de RPG, Nerd! Sim, nós estamos começando uma nova saga, uma nova história. Agora vamos para o futuro da Terra, porque estamos no mundo cyberpunk. Punk, rapaz! Vamos entrar nas aventuras futurísticas do grupo mais galhofa de RPG da podosfera.
E para quem não sabe, Ozob é basicamente Bozo ao contrário. O Bozo era um palhaço que dava na... É um palhaço que dava na televisão brasileira, ok? É um personagem criado nos Estados Unidos em 1946, ok? Mas deu até aos anos 80, o caralho, na televisão brasileira. E então, claro, influenciou, e ele então criou a personagem que era tipo um bozo do mal. Ou seja, em vez de ter aquele nariz vermelho, tinha uma granada. E pá, o Nerdcast é uma cena incrível. E é bué engraçado, principalmente a personagem dele. E tipo, o Nerdcast RPG de Cyberpunk foi ao ar entre 2013 e 2017, porque era para sair em 2016, no fim de 2016, porque havia a tradição de, no fim de cada ano, o último episódio ser um especial de RPG. Nos últimos anos essa tradição tem atrasado um bocado. Pode-se dizer que sim. E então, essa foi a segunda trilogia de Cyberpunk. E pá, acabou em 2017, ok. Mas, desde 2013 até 2020, todas as semanas eles recebem artes dos fãs para o Ozob. Tipo, é uma cena louca. Já estamos com outra trilogia que agora vai ser uma... quadrilogia, não, uma tetralogia, tetralogia, que vão ser 4 episódios, e tipo, o Ozob continua a ter o carinho dos fãs, sempre a mandarem artes e o caralho, e eles no vídeo explicam que foi graças a essa fama por parte dos fãs e esse carinho que a CD Projekt Red, a criadora do Cyberpunk 2077 e do The Witcher, e acho que são esses jogos mais conhecidos. Yeah. E então foi graças a isso que os gajos conseguiram meter lá o Ozob. E pá, eu sou sincero. Eu fico bué contente quando as pessoas que eu sigo conseguem atingir as cenas delas, os sonhos. E pá, ver aquele sorriso na cara daqueles dois gajos foi espetacular. E então, meu, recomendo bué que ouçam o Nerdcast, principalmente este Nerdcast RPG. Aviso já que são episódios longos, ok? Episódios com no mínimo 2 horas. Talvez o último de RPG de Cyberpunk tenha 3 horas e tal, mas... Yeah. Vale muito a pena, ok? Vale muito a pena e é daquelas cenas que tu olhas e... Yeah, quem me dera um dia ser capaz de fazer aquilo. E pá, tem sido interessante, porquê? Porque Eu, como disse já, estou a ouvir o Nerdcast desde o início, agora devo ir para aí no episódio 180 e qualquer coisa, por isso já ouvi 180 episódios dos primeiros 3 anos, já vou no... Ok, aquilo começou em 2006, já vou em 2009, por isso já ouvi 3 anos e meio, mais ou menos. E pá, ao contrário de outras pessoas que mudam de um momento para o outro, ok, que mudam de um momento para o outro... É fixe ver a evolução gradual deles. E é fixe ver que os gajos conseguiram adaptar. Apesar de já estarem na internet há... Vai fazer 20 anos, para aí. Vai fazer para aí 20 anos. E é fixe ver que os gajos conseguiram adaptar e que ainda continuam a ser relevantes. E foi fixe ver o amor dos fãs a partilhar no Twitter e o caralho. E foi o que depois disse o Luiz. Eles são um caso de estudo. Para o Brasil e não só, e quem diz que os gajos já não são relevantes, pá, estava enganado, porque os gajos conseguiram ainda há pouco tempo chegar aos 1.000 milhões de downloads, foram o terceiro podcast no mundo a atingir isso, o primeiro sem ser americano. Agora conseguiram pôr o personagem deles, imaginem, uma merda inventada, e conseguiram pôr num jogo AAA, ou lá como é que os gamers dizem, que vai ser um jogo de topo. O jogo se calhar mais esperado dos últimos anos, o Cyberpunk 2077. E tipo, os gajos desde 2013, quando criaram o personagem, acho que foi em 2013, que eles foram a uma cena lá à Polónia da CD Projekt Red, por causa do The Witcher. E os gajos foram lá plantando a sementinha, a dizer, temos este personagem, se calhar seria interessante ele aparecer no jogo, não sabemos, porque tem tudo a ver, é cyberpunk e não sei o quê. E tipo, os gajos conseguiram, por isso, mérito para eles. E pá, como diz o Ozob, dá uma bitoca no meu nariz, seu babaca de merda. Não, vou pôr aqui o áudio, porque isto fica bué estranho, sendo eu a dizer, peço desculpa.
Eu acho isso muito válido. Eu acho importante. Mas eu sou o cara que eu prezo pela amizade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dá uma bitoca no meu nariz, seu vagabundo de merda.
Ok, mais temas. Pá, abandonei o FM. Abandonei o FM. Esta semana não joguei, ok. Estou a desintoxicar. Joguei só... Acho que joguei no domingo. Acho que foi só no domingo, mas pá. Eu pensei, puto. Já tens 27 anos, meu, é isto que queres fazer para a tua vida? Estou a gozar, pá, os resultados é que não estavam a correr bem. E então decidi fazer um período sabático. Por isso, pá, não sei quando é que vou voltar, mas quando voltar, pá, mantenho-vos atualizados, porque não sei. Mais temas, pá. Desde que comecei a cena do Yoga Legos, tenho recebido mensagens acerca de um pormenor, que é... O pessoal fica revoltado porque eu gravo aquilo com os óculos molhados. E recebi uma mensagem a perguntar se eu tomava banho de óculos. E agora recebi outra mensagem a dizer... Pá, limpa as lentes, meu. Eu tenho OCD, eu não sei o quê. Essa cena estava a afetar a bué. E porquê é que eu gravo com os óculos molhados? Porque é tal cena, meu. Eu até vou confirmar. Está como eu pensava. Eu troquei de óculos para aí em... Maio? Será? Não sei. Tipo... Ou abril ou maio, quando a pandemia acalmou um bocado. Troquei de óculos nessa altura. E pá, eu ainda não tenho nenhum arranhão nos óculos, estás a perceber? Nas lentes. Isto é bué bizarro, porque... Ok, não é... Não costumava acontecer. Ou seja, as lentes estão novas, estás a perceber? E então, o meu método é... Lavo os óculos, ok, com água fria. E depois... Ando com a caixinha, com o paninho e o caralho, no carro. Ou seja, tomo banho, lavo os óculos. Não lavo os óculos no banho, ok? Lavo os óculos e vou para o banho. E depois meto os óculos, ok? E tomo um pequeno almoço e tal, lavo os dentes. E quando vou para o carro, é que limpo os óculos. Porque, lá está, se as lentes já estivessem arranhadas e o caralho, já era. Ah, limpa na t-shirt e o caralho. Ou limpa um guardanapo, o caralho. E não, como as lentes ainda estão intactas, limpo só quando chego ao carro. E é tipo, deixa continuar este método, porque pelos bichos está a funcionar. Por isso, pá, Peço desculpa, ok? Peço desculpa, meu. Se podia andar a transportar a caixinha, tirar do carro e depois de bala para o carro e tudo, pá, podia, mas para quê? Para quê? Não vamos ter esses trabalhos, estás a perceber? Não vamos ter esses trabalhos. Por isso, vamos acalmar, ok? Aceitem só, aceitem a diferença, meu. Aceitem a diferença. Mais cenas. Pá, para verem como é que isto é bizarro, meu. As estradas da Póvoa de Lanhoso estão num estado tão lastimável. Isso até foi interessante quando eu e o Zé fomos ver o Noiser, que foi ele a conduzir. E estávamos a sair da Póvoa de Lanhoso, na última freguesia da Póvoa de Lanhoso, que faz fronteira com Faf. E a entrar em Faf, a estrada era totalmente diferente. Era Alcatrão novo, estás a perceber? E então, as estradas da Póvoa de Lanhoso estão num estado tão lastimável que... Agora alcatroaram uma estrada nova, que era uma das estradas que estava em pior estado do concelho já há 11 anos, porque aquilo é uma estrada que tem pouco movimento, ok? Porque é basicamente no meio do monte e deve ter umas 10 casas ou caralho, e então estava em bué mau estado. Mas agora alcatroaram, e então eu mudei a minha rota habitual só para andar ali 2 minutos naquela estrada. Porque é tipo bué prazeroso aquele alcatrão novo, estás a perceber? Porque... Ok, a estrada nacional a qual eu faço diariamente para ir para o trabalho, está em bom estado, ok? Está em bom estado, a Póvoa de Lanhoso às Taipas, está em... Ok, não está mal. Mas, aquela está... Tipo, está nova, meu. Está nova. Aquela é tipo andar... Deixa cá ver. Andar descalço... Sei lá, meu. Andar em cima de almofadas, yeah. É tipo isso, estás a perceber? E então, meu, é aquela cena tipo, ah, caguei rota normal, bota a aproveitar este alcatrão. Quando o alcatrão começar a ficar fodido, pá, e abandono e volto para a rota normal. Outra cena a dizer acerca dessa estrada, para verem como o ser humano é um filho da puta. Porque a estrada estava novinha, ok, estava novinha. Nestes últimos dias tem chovido. Não sei se foi só aqui no norte, acho que não, porque até Bárbara e cenas. E pá... Há uma casa que anda em obras e o caralho, e então tem tipo terra escavada, mas não tem um muro a segurar essa terra. E os otários que andam nas obras, meu, podiam pôr umas tábuas ou o caralho a segurar aquela terra, mas não, foi tipo, ah, já, deixa chover, caralho, deixa chover. Ou seja, a estrada que estava nova, agora tem lá uma curva cheia de terra. Terra e areia e cenas. E pá, quem for um bocado mais depressa pode-se despistar lá. Se havia necessidade disso, não. Se havia necessidade de foder uma estrada que está nova, não. Mas, tipo, ser humano, olha só o espelho, vê o seu umbigo e diz, ah, já, estou satisfeito com esta vida, não preciso fazer mais nada, porque o que importa é isto estar bom. E, tipo, meu, otários do caralho, foda-se, meu. E há mais cenas, para não perder ritmo. Pá, eu no último episódio disse que não ia fazer merdas e o caralho, fora de casa, trabalho, casa. Hoje fui à farmácia, ok? Fui à farmácia comprar Benuron e pastilhas para a garganta, Macifen, meu. Parece que fez efeito. Foi a primeira vez que fui à farmácia, se calhar este ano. E desde que estamos na pandemia, já. Yeah. Mas ok, isso não interessa. E então, a única cena que continuo a fazer é as quintas de alumínio. O que é que são as quintas de alumínio? Pá, como nós estamos a dar horas, ok, há bué semana já, desde que passei para o turno da manhã, às quintas-feiras vamos sempre almoçar a um restaurante que tem lá à beira da empresa. E porque é que eu intitulei esse dia de quintas de alumínio, meu? Porque é aquele restaurante típico em que a comida vem em tabuleiros de alumínio, em travessas de alumínio. Aquele restaurante com o selo de aprovação de David Bruno, ok? E então, yeah, é o único dia em que como em travessas de alumínio, à semana, e é o único dia em que consumo álcool. Uou, loucura, porque yeah, agora não há fins de semana. Por isso, yeah, mas é bom e engraçado que esse pessoal respeita, meu. Lá está, é tabuleiro de alumínio, mas respeita, meu. Toda a gente de máscara e o caralho. Hoje a ir à farmácia, já vi pessoal a entrar em lojas sem máscara. Ou com a máscara pendurada na orelha. Mas ok, não vou julgar porque... E era só isto, tipo, eu tinha aqui quintas de alumínio. Do tipo, José, o que é que ias aumentar a quintas de alumínio? Tipo, isto... Estás a perceber? É o que faz ser só tópicos. Ser só tópicos, o roteiro disto. Quintas de alumínio. O que é que eu podia ir além disto de quintas de alumínio? Nada. Ah, já sei. Porquê é que continuo a ir ao restaurante? Ah, ok. Porque pá, é com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Ou seja, como já estamos, entre aspas, a correr risco de nos infectarmos, é por isso que ainda dá para ir ao restaurante. Ok. Mesmo assim é estúpido este tema. Isto era daqueles temas em que se eu cortasse merdas na edição, se não cortasse só os espaços, cortava isto. Estás a perceber? Mas, vamos falar um bocado de podcasts e depois tenho aqui um conceito e tenho aqui outra cena. Vamos falar de podcasts, meu. Eu sempre que falo de podcasts, eu acho que isto é bué chato para quem está a ouvir e só é fixe para mim. Mas como eu também ouço este podcast e eu tenho de gostar do que ouço, por isso caguei, estás a perceber? Caguei. Vamos falar de podcasts. Primeiro, temos aí as primeiras confirmações do Festival de Pods, que me deixaram um bocado triste, porque lá está, deixaram-me e não deixaram, porque primeiro, aquelas são as confirmações para painéis ao vivo, ou seja, episódios gravados ao vivo, e agora com as novas leis que só se podem aglomerar até 5 pessoas e o caralho, e depois naquele fim de semana em que vai começar o festival, as pessoas nem podem sair do concelho, por isso, percebe-se serem só podcasts de Lisboa. Mas é assim, vamos ver as merdas com olhos de ver. Nós temos a primeira edição, que foi toda física, ok? Foi toda física. E aí até se percebia ser mais central e tipo, era a primeira edição e o caralho. Agora, e era só um dia. Agora, nós temos uma edição toda online, que se vai estender desde o dia 2 até o dia 8. Ou seja, são quantos dias? Dia 2 até o dia 8 de novembro. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 dias. E mesmo assim só se convidam podcasts de Lisboa e podcasts que até já acabaram. Tipo, eu até fiquei surpreendido por não terem convidado Não Sejas Pussy, que é a Sofia Barbosa. Que é a Sofia Barbosa, ou Sofia B. Beauty, e a Angie Costa, que agora também tem Covid. E ela, se calhar, foi por isso. Ela, se calhar, tossiu na cara do organizador. Mas pá, vamos ver os novos nomes. Agora, se temos uma organização online e se vamos ter tudo centralizado em Lisboa, porque é tal cena, meu. Podcast é aquela mídia livre, meu. Tens em todas as plataformas, não precisas de ir só um sítio. Tipo, o YouTube. Queres ver vídeos no YouTube? Tens de ir ao YouTube. Merdas exclusivas da Netflix? Tens de ir à Netflix. Merdas exclusivas da HBO? Tens de ir à HBO. Podcast podes ouvir em todo lado, meu. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Castbox, sei lá, meu. Há tipo 20 plataformas em que podes ouvir os podcasts, estás a perceber? E tipo, é essa a magia da cena, é ser livre. E tipo, tens uma organização online, uma edição online, e só vais convidar merdas de Lisboa para centralizar ainda mais o país, quando tens a mídia mais livre do país, e mesmo assim vais centralizar. Pá, se isso acontecer, peço desculpa, mas vai ser uma facada, porque eu acreditava no projeto, ok? Vai ser uma facada. E vai ser do tipo, oportunidade perdida, meu. Oportunidade perdida porque, imaginem quem estiver a ver online. Quem estiver a ver online vai ver, os nomes todos que foram anunciados até agora, são quase todos nomes conhecidos, ou relativamente conhecidos, ok? E tipo, quem estiver a ver vai pensar, ok, então eu para ter um podcast preciso de ser conhecido. E tipo, não. Tu para ter um podcast só precisas ter um telemóvel, se quiseres, para gravar pelo telemóvel. Ou tipo um PC e um microfone, se quiseres uma cena mais elaborada. Mas, é só isso que precisas. Não precisas de mais nada, estás a perceber? E tipo, esta elitização da cena, meu, afeta-me um bocado. Mas, Mas não era isto. Isto nem estava nos tópicos. O que estava nos tópicos é, agora, o Spotify... Agora, está a ser testado nos Estados Unidos, é sempre nos Estados Unidos primeiro. Mas agora, com o Spotify e com a Anchor, que foi comprada pelo Spotify, é onde sai este podcast e porque é gratuito e o caralho. E foi, se calhar, um dos motivos para este podcast ser criado, por ser gratuito. Mas agora, Spotify e Anchor vão, do que eu li, vão permitir que tu partilhes músicas no teu podcast. E é tipo, yes, caralho, yes, foda-se, isso é fixe, meu, isso é fixe. Porque, tipo, se isso for para a frente, pode ser que... Eu lembrei-me no outro dia, tu dizes que os perdidos, que está parado, eu lembrei-me disso, tenham calma. Será que ainda vale a pena sair? Não sei, mas está ali perdido. Eu depois até vou partilhar uma story do Trello lá organizadinho com tudo. Mas, já. Yeah. Mas imaginem, porque do que eu li é, ok, podes pôr a música, porque depois não vai haver aquela guerra de direitos autorais, porquê? Porque o artista vai receber como se fosse uma audição normal. Ou seja, tu metes lá a música e vai para o artista. Ou seja, metes uma música dos Linda Martini e os Linda Martini vão receber na mesma, como se tivesse a ouvir só a música deles no Spotify. E tipo, yeah, isso é fixe, meu, isso é fixe. Agora é fazer de maneira que os podcasters também ganhem algum dinheiro. Mas, já, yeah, essa solução é fixe e, tipo, vai ser aquela cena de, olha, lembrei-me, José Lopes, olha para isto, meu, olha para isto. Vai ser aquela cena de, agora podes fazer uma estação de rádio com voz do podcaster e música, estás a perceber? Pá, não sei quando é que isso vai ser mundial, ok? Neste momento está a ser testado nos Estados Unidos, mas, são boas notícias. E, pá, é fixe ver que o Spotify está a investir nesta cena, porque percebeu que o pessoal até curte podcasts e passa bué tempo com a aplicação graças a podcasts, por isso, é fixe. E o que eu estava a dizer de, esta mídia ser livre e o caralho, Como o Spotify está a investir bué, eu tenho visto mais isso no Brasil, porque é o país em que eu acompanho mais a realidade dos podcasts, e tipo, o Spotify está a investir forte a tornar programas exclusivos. Toda a gente que acompanha podcasts já sabe a cena do Joe Rogan, ok, nos Estados Unidos, que o gajo recebeu 100 milhões para o podcast dele ser exclusivo. Mas no Brasil isso também está a acontecer. Temos podcasts que foram criados de raiz para irem só para o Spotify, ok? E temos outros podcasts que já eram grandes e que se tornaram exclusivos. Temos o Hoje Tem da Leila Germano, que foi para aí há duas semanas que ela revelou essa notícia. Que o próximo episódio até acho que vai ser com o Jovem Nerd, não sei se ainda saiu. E temos o MRG, o Matando Robôs Gigantes, que, tipo, durante muito tempo foi tipo, acolhido pelo Jovem Nerd. Eles faziam o upload do podcast diretamente para o site do Jovem Nerd, ok? Eram, tipo, parceiros. Depois eles ficaram independentes, ok? Criaram o seu próprio site, portal de notícias e essas cenas. E agora, vão ser exclusivos para o Spotify. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque os gajos revelaram a notícia, todos contentes, tipo, agora vamos poder investir em produção e o caralho, porque vamos receber mais dinheiro, vamos receber dinheiro para produzir, não sei se eles já recebiam e tudo, mas, isso é bué fixe. E eu vi críticas, tipo, espero que o contrato tenha sido bom, porque perderam um ouvinte, porque eu não uso o Spotify para ouvir podcasts. E é do tipo, meu, mas estás a gozar com a minha cara, meu? Tipo, estás-se a coçar com a minha cara, meu. E eu ouço o Nerdcast desde o tempo em que tinhas de baixar o arquivo, para depois meteres no telemóvel para ouvires, meu. Porque nem havia uma app. Nem havia bem uma app. Depois começou, depois no Windows Phone, acho que depois a app já começou a aceitar o Nerdcast. E depois aí, então, Mas, entretanto, depois quando passei para Android, usava uma app chamada... Acho, não sei se era a da Castbox. Não era da Castbox. Ou era? Deixa ver, tenho de ver o logo. Não era. App Podcast. Pá, não sei se era uma edição mais antiga da Castbox. Agora o logo está diferente. Provavelmente, acho que era Castbox. Depois... Começou a A Apple lançou o Apple... A Google lançou o Google Podcasts e toda a gente... Ah, caralho, este vai ser o Apple Podcasts. Vai ser o iTunes da Google para podcasts, caralho. Toda a gente excitada e o caralho. E eu passei para o Google Podcasts a subscrever os podcasts que ouço e o caralho. E desde que o Spotify começou a apostar forte em podcasts, a meter ali uma... a meter um separador só para podcasts e outro para músicas, eu então comecei a ouvir no Spotify, porque é tal cena, meu, ouves música e podes ouvir podcasts intercalados, e tipo, isso é o melhor dos dois mundos, meu. E tipo, imaginem ser fã de um programa que é gratuito, ok, que é gratuito, e só porque está noutra aplicação tu, não, assim já não ouço, porque ai, dá muito trabalho subscrever noutra aplicação, e é tipo, meu, mas nós estamos a gozar, meu. Tipo, imaginem, um gajo que vocês curtam mesmo e, tipo, o gajo continua a produzir o conteúdo gratuitamente, mas só se mudou para outro lado. Imaginem, seguem um youtuber e ele, agora vou mudar para o Vimeo ou o caralho. E, tipo, as pessoas vão deixar de seguir só porque, não curto. E depois há muito aquela desculpa de, o Spotify não dá alertas de notificações quando sai um podcast. Isso eu aceito, porque, por exemplo, o SoundCloud dá-te a alerta quando sai um podcast. O Spotify não, mas é tipo, todos os dias, o meu método é, vou ao separador de podcast e vejo o que saiu. O que me agradar daqueles que eu sigo, ouço, estás a perceber? Simples, boa, é simples, meu. E tipo, fiquei um bocado revoltado com aquelas críticas, porque, foda-se, meu, os gajos, bom, finalmente, tipo, o MRG já deve ter, se não tem 10 anos, deve andar lá perto. Se não tem 10 anos, deve andar lá perto. E tipo, os gajos vão finalmente conseguir ganhar dinheiro com aquela cena, ok? Se calhar já tiveram patrocínios e tudo, porque eu não ouço. Confesso que não ouço. Gosto quando eles participam no Nerdcast, mas pá, não ouço porque eles retratam alguns dos temas do Nerdcast e então é tipo, mais do mesmo, não vale a pena. Se bem que se calhar não é mais do mesmo, mas já, é aquele preconceito básico. E então pá, os gajos já têm podcast para aí uns 10 anos e que finalmente vão ganhar dinheiro e é tipo, ai não. Agora não quero ouvir. E tipo, foda-se, meu. Puta que pariu. E já com a Leila Germano foi a mesma cena. Ah, espero que esse contrato seja bom porque eu não vou ouvir para o Spotify porque a app é muito ruim. Tipo, estamos a brincar, meu. É a mesma cena que, sei lá, por exemplo, em Portugal, quem é que podia ter um podcast exclusivo? À cabeça. O Pedro Teixeira da Mota. À cabeça devia ser ele, sei lá, o Ar Livre. Mas... pronto, ele e o Ar Livre. Assim, e depois, sei lá, tipo, o que o Spotify podia fazer era, tipo, buscar os maiores de cada categoria. Por exemplo, humor, Ask.tm, informação, perguntar não ofende. Estás a perceber, tipo, essas cenas. E metê-los como exclusivos. E que aí as pessoas, agora não quero ouvir, porque é exclusivo, não quero. Tipo, estamos a brincar, meu. Foda-se. Mas, já. Mais temas. Pá, aquele post do Bernardo Silva parece que causou bué polémica a dizer que, esta soube mesmo bem. Tipo, meu, vamos ultrapassar as merdas, meu. O gajo é benfiquista, claro que ficou contente com a vitória, meu. Estamos a brincar. E eu até curto quando os gajos admitem mesmo as cenas, que é tipo, meu, ao menos não és um robô. Não és daqueles gajos que, eu não posso fazer isto, senão vou criar polémica. Não, meu, faz as merdas, meu. Tá a apetecer, faz isso. Depois é por isso que o gajo se fodeu à conta da cena dos conguites, meu. Mas, acho bem, meu. Acho bem. Apesar de teres fodido o Porto, mas acho bem. Tenho aqui um conceito para hoje. É só um conceito, peço desculpa se não houve tempo para mais, mas é o conceito narrador do dia-a-dia. Não sei se conhecem alguém que seja um narrador do dia-a-dia, não sei se conhecem. Basicamente, o que é um narrador do dia-a-dia? Basicamente, é uma pessoa que narra o que está a acontecer. O nome diz com o que era, mas do tipo, está a chover e a pessoa, está a chover. Ou então, está a passar um carro na estrada, está a passar um carro na estrada. Ou então, sei lá, está uma gaja do outro lado da rua. Olha aquela, para passear, não sei o quê. E é do tipo, pá, eu estou a ver que está a chover, caralho. Eu estou a ver que está a chover. Eu estou a ver os carros a passar na estrada, meu. Não é preciso narrares em voz alta essa merda. E pá, eu ultimamente tenho convivido com um narrador de dia-a-dia, meu. E essa cena está-me a enervar bué, meu. Porque... Yeah, meu, está a ser bué tenso, meu, está a ser bué tenso, porque é tipo, foda-se, meu, já percebi que está a chover, está-me a cair na testa a chuva, meu, como é que eu não percebi que está a chover, meu? Yeah, já percebi que está um carro a passar na estrada, meu, eu estou a olhar para a estrada, estás a perceber? E então é tipo, meu, isto só me revolta a mim, meu, ou é bué estressante desse tipo de pessoas, meu? Yeah, não sei. Mas já, yeah, vamos aí para o verdade palurdice desta semana. Toca aí Jingle Bia.
Minutos, tólitos, comentários, tultos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na Uberdade de Palurdice. Uberdade de Palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer.
Ok, na Uberdade de Palurdice desta semana, pá, tenho de falar de uma pessoa que é de boé lutas e cenas e faz boé cenas e o caralho. Que lançou o seu novo podcast, desta para melhor, que vai ser uma das recomendações. Mas, porque é que eu tenho de falar de Diogo Faro? Porquê? Porque, pá, para quem não sabe, ele já tinha um podcast antes, chamado Traz Cerveja, que, para mim, era o The Room dos podcasts, porque era tão mal produzido, que dava a volta e ficava bom. Porque o som era mau, o ritmo por vezes era mau e o caralho, mas lá está, como os gajos estavam bêbados, dava a volta e ficava bom. E eu tenho uma teoria porque é que esse podcast acabou. E se ele voltar, ele vai-me calar. Mas a minha teoria era, porque eu até ouvi o podcast, deixa ver até quando é que é o último episódio do Traz Cerveja. E o último episódio é de 1 de dezembro de 2019. E a minha teoria para este podcast ter acabado, ou pelo menos estar em hiato, é que quando o super feminista Diogo Faro se embobedava, se emborrachava, começava-lhe a fugir a boca para a verdade. Ah. E se calhar víamos que as merdas que ele partilha nas redes, se calhar não são assim tão reais como o que ele pensa. Mas, pá, eu acho que ele faz uma cena fixe. Acho que defende as causas certas e o caralho. Só que, pá, é no mínimo estranho, e não me fodam, é no mínimo estranho, tu, vou lançar o meu novo podcast, caralho, vou lançar o meu novo podcast, tudo fancy, com cenas, e o caralho. E pá, preciso de um convidado. Quem é que vai ser o meu convidado? Já sei. Uma pessoa que eu tratei mal nas redes. Capicua. E tipo, numa pesquisa assim rápida, recomendo-vos que façam no Twitter, metam @senseidiota, que é a arroba dele no Twitter, e metam Capicua. Vão aparecer lá dois tweets em que, tipo, março de 2018 e outro de fevereiro de 2018, ou seja, 2 anos e meio, em que criticas uma pessoa e depois convidas para a tua estreia no podcast. Pá, no mínimo estranho. Tipo, se me dissessem assim: puto, Zé, pá, vais fazer um podcast com famosos, ok, vais fazer um podcast com famosos, pá, podes escolher quem tu quiseres para o primeiro episódio, quem é que tu vais escolher? E eu, já sei, Carolina Deslandes, meu, está-me mesmo a bater. Não, porque é que eu ia convidar a Carolina Deslandes? Caguei para a Carolina Deslandes, não vou. Tipo, se me dissessem, podes escolher quem é que tu queres convidar, pá, seria, sei lá, deixa cá, e tem de ser mulher, que é para atingirmos outro público. Tem de ser mulher. Olha, curtida Rita Blanco no segundo episódio. Podia ser uma delas. Olha, convidava a Cláudia Guerreiro. Cláudia Guerreiro, por exemplo. Era a minha primeira convidada. Se me dissessem assim, pode ser mais... Cláudia Guerreiro, estás a perceber? E pá... E depois, o que é mais estranho é... Eu fiz um tweet, pá, ninguém meteu like, senti-me mal. Porque eu disse que o Diogo Faro era o novo Marilyn Manson. E as pessoas não entenderam. Porque, eu sou arroba comedy, ok? É uma boa piada. As pessoas é que são burras e não entenderam. Porque nos anos 2000 havia aquela cena de mandar powerpoints por e-mail e aquelas correntes de mensagens e o caralho. E foi os primórdios das fake news. E então, uma das primeiras fake news era que o Marilyn Manson tirou duas costelas para conseguir fazer um autobroche, ok? E eu acho que é isso que o Diogo Faro anda à procura. É de conseguir fazer um autobroche. Peço desculpa se estou a julgar a pessoa mal. Mas, Pá, ele no primeiro episódio disse assim: ah, eu também não sou feminista desde sempre, mas é uma coisa que as pessoas vão coisando, tipo, ah, olha para mim, ok, que já sou feminista. E no segundo episódio disse: ah, não sei se sabes, mas eu odeio Jeff Bezos. E é tipo, puto, quem é curto do Jeff Bezos, meu? Quem é curto do Jeff Bezos? Um gajo que é, sei lá, trimilionário ou caralho, tem bilhões ou caralho, lá quanto é que dinheiro é que tem, que já sei lá quantas vezes é que aumentou desde o início da pandemia, quando há tanta fome no mundo e o caralho, quem é que pode adorá-lo? A menos que sejas um liberal de merda, tipo, ai, ai, foi bué mérito, ok? Foi bué mérito, ele nem recebeu dinheiro de lado nenhum, nem teve empréstimos, nem o caralho, não, foi bué mérito, ok? Qualquer, tu só não querias a tua própria Amazon porque o teu mindset está errado, estás a perceber? O gajo tem todo o mérito do mundo, por isso cala-te, ok? Otário de esquerda, escardalho de merda. Claro que toda a gente odeia o Jeff Bezos, meu. Ou o Elon Musk, que agora veio... O Elon Musk, meu. Miguel, desculpa, eu sei que é o teu ídolo, mas... Ou veio uma troca de tweets, meu. O gajo está... O... É para verem como é o americano, meu. O Elon Musk é o retrato do americano básico, apesar do gajo ser sul-africano, ok? Mas o gajo já está com aquela merda... É... Sei lá, meu, nem sei como explicar. Em que... Houve as eleições na Bolívia e como ganhou o Partido de Esquerda, que é contra a exploração de lítio por parte dos Estados Unidos, as ações da Tesla caíram, ok? As ações da Tesla caíram. E o Elon Musk disse, ah, até apoiava um golpe militar na Bolívia, só para poder tirar lítio, o caralho. E é tipo, ok, está tudo bem contigo, meu? Está tudo bem contigo? Tipo, estás a anunciar que... apoiavas um golpe militar para derrubar alguém que ganhou as eleições de forma correta? Está tudo bem? E um puto qualquer daqueles que tem um avatar da anima, o caralho, respondeu, os Estados Unidos têm de compreender que não podem explorar todos os países do mundo. Enquanto não compreenderem isso, vão ser sempre uma merda, o caralho. E ele responde assim ao puto: os Estados Unidos exploram quem eles quiserem, fica já a saber. E é tipo, meu, mas tu estás bem, meu? Estás a precisar de droga? Estás a precisar de cannabis para fumar, meu? O que é que se passa? Relaxa um bocado, meu, foda-se. E pá, é bué bizarro, meu. É bué bizarro quando... Quando vês, é o mal das redes. É o mal das redes, porque... Nas redes tu consegues ver a evolução das pessoas como não consegues ir em lado nenhum. Eu no outro dia estava a pensar nisso. Imagina, antes, nos anos 90... Seguias um ator, sei lá, seguias Brad Pitt ou caralho, ou uma atriz. Tu só seguias através dos filmes e no máximo, tipo, quando fazia algum escândalo e vinha numa daquelas revistas manhosas. Agora não, meu. Agora tu segues diariamente. E agora imagina, seguires diariamente alguém que existe bué nas redes e depois muda assim, tipo, ah, hoje acordei, vou ser feminista e troco 360 graus a minha vida. E é tipo, meu, bué da estranho, meu. Mas a verdade é uma, meu, a verdade é uma. Outra das recomendações vai ser o roast Morrer a Rir. E nesse roast dá para entender porque é que o gajo mudou, largou um bocado a comédia e dedicou-se a outras cenas, meu, ok. Dedicou-se a outras cenas, mas pá, o podcast está bom, ok, o podcast está bom. Só é pena é ser apresentado por quem é, mas já, meu, temos de lidar. Ah, e a pergunta, já que estávamos nisto, a pergunta é só para homens? Ou pronto, para mulheres também, tipo, se pudessem fazer o autobroche, faziam? Fica no ar. E mulheres, se pudessem fazer o autominete, também faziam? Fica no ar. Vamos agora à arroba a seguir desta semana. Ok, jingle, Bia.
Arroba a seguir.
Ok, a arroba a seguir desta semana é Aurora Concerts. Pá, para quem não sabe o que é isto, Aurora Concerts, é, sei lá, como é que se pode dizer, meu? É uma... Vão ser tipo concertos transmitidos ao vivo através do Instagram. Ah, também tem no YouTube. E no YouTube? Ok, deixa cá ver. Ah, tem aqui. Ok. Então deixa também subscrever no YouTube, caralho. Subscrever no YouTube. E pá, junta várias cenas conhecidas, junta a Vodafone FM, ok, junta Comunidade de Cultura e Arte, Licor Beirão, Casota Collective e Divisa. O que é isto? Pá, a Divisa, não sei o que é a Divisa. Ah, ok, é uma cena de design. Ok. Pronto. Tem aí o primeiro episódio com a Surma, que foi gravado na Lousã, a 1100 metros de altura. Por isso, meu, parece ser uma cena interessante, apesar de eu ainda não ter ouvido. Mas, pá, se der para promover... Se der para promover a música portuguesa, a música indie ou música não tão conhecida para o público geral, acho que pode ser interessante. Por isso, yeah, sigam Aurora Concert no Instagram e sigam também no YouTube. No YouTube é só Aurora, por isso procurem Aurora. Só têm 152 subscritores, por isso, yeah, podem seguir. E vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca aí jingle, Bia!
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, começamos pelos podcasts. Vamos primeiro aos podcasts portugueses. Temos o episódio de A Minha Vida Dá-me um Filme com a Catarina Wallenstein, meu, o episódio 90. Recomendo bué, meu. Está muito bom. A miúda Catarina sabe do que fala. E pá, eu confesso que por vezes tenho dificuldade em identificar-me com mulheres a fazerem podcasts. Peço desculpa, ok, eu sei, bué machista, peço desculpa, mas é por isso que se calhar a minha audiência no Spotify é 70% gajos, porque se calhar as gajas também têm dificuldades em identificar-se com os meus problemas. Mas da maneira que ela falou, conseguiu-me agarrar bué. Por isso foi um feito dela. E lá está, quantas vezes são mulheres a fazer podcast, eu sinto, ok, está bem, mas isso não me afeta, estás a perceber? Se isto é falta de empatia, meu, não sei, estou aqui a ser sincero, ok? Agora atirem as pedras que quiserem. Mas já, recomendo então. Depois, recomendo então o Desta para Melhor, do Diogo Faro, meu. Também podem ver no YouTube, se quiserem ver vídeo. Eu estou só a ouvir em podcast, é suficiente. Porque apesar do host... O podcast é bom, teve a Capicua no primeiro e teve a Rita Blanco, que é a patroa desta merda toda, no segundo, por isso, já, podem ouvir. Depois, também temos o podcast Assim Fala a Ciência. É uma parceria entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos e o Jornal Público. Acho que saiu hoje o segundo episódio, já, saiu hoje, dia 24 de outubro, porque... É um podcast quinzenal, ou seja, de duas em duas semanas é que sai um episódio. No primeiro episódio falaram sobre buracos negros e agora no segundo episódio é sobre edição genética. Ok? Edição genética. O podcast chama-se Assim Fala a Ciência e é só com cientistas portugueses, podem trabalhar em Portugal ou à volta do mundo. E pá, é fixe ver que... Yeah, até temos cientistas portugueses, ok? E pá, o público, neste momento, é provavelmente a maior produtora de podcast em Portugal. Yeah. Aqui não sei se dá para ver quantos podcasts é que o público tem. Eu acho que é isso, ok. O público tem 21 podcasts. E atenção, não é como as rádios que fazem bué podcasts, tipo, isto é uma rúbrica de um humorista, tal, podcast. Não, são podcasts que são só para ouvirem podcasts, não é mais nada, ok? São mesmo podcasts de raiz, vá. E pá, é fixe ver que temos um órgão de comunicação social a investir nesta cena. 21 podcasts, ok? Alguns acho que já acabaram, que eram tipo séries e acabaram entretanto, ou basicamente deixaram de ser atualizados, mas mesmo assim, pá, estão lá para quem nos quiser ouvir. Então recomendo, para além do P24, que eu estou sempre a recomendar, mas já, vai ser o segundo podcast do público que eu estou a ouvir. Depois, recomendo então como último podcast português, recomendo o ar livre ao vivo no Coliseu, meu. E tipo, lá está. Como eu estava a falar do Jovem Nerd e do Azaghal, das conquistas todas, meu, também fico bué contente com o puto Salvador. Ele foi ao 5 para a meia-noite e naquela cena do Alta Pressão ou não sei o quê, perguntaram-lhe que podcast é que ele não curtia. E ele, pá, ele disse que estava atento aos podcasts, que os ouvia todos, não sei o quê, e depois veio para o Twitter dizer, pá, claro que não ouço todos, mas estou atento ao que se passa, mas falem-me aí dos vossos podcasts ou de podcasts que ouçam para ver se eu consigo ouvir. E tipo, eu mandei-lhe o meu e ele, porquê é que eu devia ouvir? Eu disse-lhe, pá, vende melhor o teu podcast, preciso de um pitch melhor, e então eu fiz melhor e ele... Olha, agora fiquei interessado, não sei o quê. Então é tipo, yeah, puto, está bem, vais ouvir isto. Mas, yeah, meu, é fixe ver que alguém que está atento, estás a perceber, e que até curto, porque eu estava a ler lá as respostas e, tipo, o pessoal... ele já falou mais de uma vez com o Fumaça, que é um que eu não ouço, peço desculpa. Já falou do 45 graus, que ele disse, já ouvi, mas o tom de voz do apresentador perde-me, não sei o quê. Falou de outros... Até um podcast do Benfica lhe recomendaram e ele, sendo sportinguista, ele disse, vou ouvir, não sei o quê. E tipo, o gajo foi para o Coliseu, meu, e fez uma cena incrível. Porque lá está, aquilo para todos os efeitos é só um podcast gravado ao vivo. E saber que há pessoas que pagaram um bilhete só para ver aquilo, meu, por isso saiu a primeira noite, saiu. A segunda noite é capaz de sair para a semana. Por isso, meu, ouçam o ar livre no Coliseu. Pá, e agora tenho então os Nerdcast de RPG para recomendar. Esta é uma dica de amigo, ok? Que há uma playlist no Spotify chamada Nerdcast RPG que tem os 9 episódios que saíram até agora do Nerdcast RPG. Para terem uma noção, o episódio mais curto tem 1 hora e 39, o episódio mais longo tem 3 horas e 25, por isso, pá, recomendo que ouçam o Nerdcast RPG, porque, pá, é incrível, e tipo, quem curtir, já não digo quem curtir RPG, mas quem curtir ouvir uma história engraçada e bem contada, meu, recomendo que ouçam, ok? E depois, o outro Nerdcast é o desta semana, meu, que se chama Nerdcast 748, Sonhando com a Próxima Viagem, em que eles fazem um plano louco de qual é que vai ser a próxima viagem e é tipo, ok, onde é que eu preciso de assinar? Onde é que eu preciso de assinar? Porque eles num Nerdcast há alguns meses atrás tinham falado de que dava para alugar um castelo na Escócia. Um castelo de luz que ficava a 5 mil reais. Espera aí. Tenho de ver isso. Porque era um castelo para 14 pessoas e ficava, eles dizem, 5 mil paus. Agora, se for reais, é menos de 1000 euros por noite. A dividir por 15 pessoas, deixa cá ver. 1000. Não. 5 mil reais devem ser para aí 800 euros. A dividir por 15. Dá 53 euros por noite. Não deve ser. Devem ser 5 mil euros. Mas, eles então ficaram loucos com a cena do castelo. E então é ir para Amsterdão, depois atravessar, vir até à França, atravessar o Canal da Mancha, atravessar o Reino Unido, passar então o tempo, uma semana na Escócia, lá no castelo, e a visitar as cenas. E depois ir para a Islândia e então voltar para casa. E pá, eu assino por baixo, meu. Se alguém quiser financiar essa viagem, meu, eu faço. Mas pá, esquecei-me a rir, como já não me esquecava há bastante tempo com o Nerdcast, porque estava engraçado. Mais recomendações. Pá, temos cenas para ver no YouTube. Temos então o Nerd Office, em que eles revelam a história do Azaghal no... Em que eles revelam que o Ozob vai estar no Cyberpunk 2077 e que contam toda a história do personagem e o caralho, e um bocado da história do Jovem Nerd também. Por isso, recomendo. Depois tivemos a estreia do Conversas de Miguel. Esta cena que me deixou feliz, porquê? Porque nunca foi chamado podcast. E para muita gente, este conceito já era um podcast, porque são duas pessoas a falar e têm microfones à frente, por isso, ah, yeah, isto é um podcast. E não, são só vídeos para o YouTube, tens a perceber? Pá, muito bem produzido, ok, gostei. Gostei, muito bem produzido. Viu-se que há ali talento. E gostei, achei interessante, por isso recomendo. Aí a nova cena do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho Vilhena. Confesso que já fiz uma cena parecida com outro podcaster. Pode ser que saia em breve, pode ser que nunca saia, ou pode ser que demore mais tempo a sair. Pá, é uma questão de cenas, não sei. Não sei, mas... Confesso que me revi em algumas cenas, só que em conceito de barracas, estás a perceber? Mas pá, quando és pobre não pode ser tudo, ok? Depois, também recomendo então o Roast ao Cancro, o Morrer a Rir, que foi uma cena organizada pelo Tiago André Alves. E pá, toda a receita do espetáculo foi para o IPO. Ele continua a partilhar. Isto foi gravado em 2018, ok. Só agora é que foi para o YouTube, porquê? Porque depois houve uma polémica, porque quem produziu acho que não entregava, nem pagou o dinheiro que devia pagar, que eu lembro-me de ver o gajo a tipo a reclamar há algum tempo, do tipo, ah, meu, tenho cancro terminal, será que vou morrer sem esta merda ver a luz do dia? E finalmente conseguiu ver, meu, o gajo... Por enquanto está bem, meu, isso é que importa. E o gajo também tem estado forte no Twitter, meu. Por isso eu sigo, acho que é um gajo... Lá está, eu ia dizer, é um gajo que tem potencial, mas tipo, o gajo tem cancro terminal. Será que tem assim tanto potencial? Yeah. Mas, pá, vejam a cena, procurem no YouTube, Morrer a Rir, Rosto ao Cancro. E pá, no mínimo vejam, ok? No mínimo vejam, porque pode ser que o gajo... recebo algum dinheiro do YouTube e também ajudo para o IPO, já não é mau. E partilhem, porque está uma cena boa interessante. São 2 horas de um espetáculo de comédia e pá, acho que achei-me a rir boé vezes. Teve altos e baixos, claro. Teve convidados que eu gostei mais, teve convidados que gostei menos, mas meu, vejam que está muito fixe. Está muito fixe. E depois, a última recomendação, meu, que já era para ser na semana passada, é o Greg News, meu. É o Greg News com o Gregório de Vivier, esse humorista, escritor, cenas brasileiro, meu, o gajo faz tudo. Na semana passada foi o Greg News número 100, meu. O desta semana é sobre maconha. Pode ser que interesse aí a pessoal, não sei, não vou julgar, ok. E tipo, o gajo é muito forte, meu, o gajo é muito forte. Está no canal da HBO Brasil, mas procurarem no YouTube por Greg News, vou encontrar, meu. E já é daqueles conteúdos que ao sábado tenho de ver sempre. Ou seja, só se estiver fora de casa. Se não estiver em casa, é aquela rotina, é ver o vídeo dos primos e ver o Greg News. Por isso, meu, sigam o Greg News. E pá, e agora vamos à música. Vamos agora às recomendações musicais, meu. Pá, temos aí música nova da Julian Baker, chamada Faith Healer. No dia 21 de outubro, por isso, gostei. Eu costumo dizer que a Julian Baker é um noiser versão gaja, porque ela também faz bué aquelas cenas de loops e tudo, apesar de não ser se calhar tão elaborado como o noiser, mas já recomendo. Depois também temos álbum novo do Kevin Morby, o álbum chamado Sundowner, que eu era para recomendar na semana passada, mas depois esqueci-me. E pá, o álbum está bué fixe. Vai estar aí a tocar a Campfire, que é a minha música preferida, por isso deste álbum vai estar aí a tocar. E pá, ouçam que o álbum está bué engraçadinho. Está. Always kept time in my back pocket.
goddamn came to take my soul. Shut the door, then lock it. And where have all of my friends gone? And where did all of my friends go?
Depois também temos álbum novo do Boy Pablo, ou dos Boy Pablo, porque eles no fundo são uma banda. O álbum Achito Rico, que supostamente vai passar por Braga. Não sei, mas acho que estava na tour dele. E pá, está muito fixe, tá? É aquela cena, meu. É mais do mesmo, como se isso fosse mal. Mas está muito fixe, meu. Está muito fixe. É aquela cena calma, estás a ver? E ele agora canta algumas músicas em espanhol ou castelhano, lá, como queiram chamar. E então, já, gostei. Vai estar aí a tocar também uma música. Depois também tivemos o lançamento do MTV Unplugged dos Pearl Jam, que foi gravado em 1992. Eu achei bué estranho, porque eu pensei assim para mim, mas ainda se grava um MTV's Unplugged com bandas e essas cenas, e agora em tempo de pandemia? Mas depois é que vi uma notícia da Comunidade de Cultura e Arte, e não. Foi gravado em 1992, mas só agora é que saiu para o serviço de streaming. Por isso, meu, tá bué fixe. E deu aquela cena tipo, público, caralho, público a aplaudir e cenas. E então vai estar aí a tocar a Black, meu. Está um álbum bué giro, apesar de já ter 28 anos, mas envelheceu bem. E depois, a última recomendação é o álbum da Adrian Lenker. Não sei se conhecem, provavelmente não nos vai dizer nada. Mas se eu disser que ela é vocalista dos Big Thief, já vos diz alguma coisa? Pá, espero bem que sim. Senão sois uns ignorantes do caralho. Não, estou a gozar. Mas então recomendo o álbum Sunks, que saiu agora em 2020. Saiu ontem. Pá, já o ouvi algumas vezes. Eu não acredito. Ela está louca, esta mulher. Esta mulher está louca. Ela lançou dois álbuns, ok? Agora é que eu estava a ver, porque tipo, a capa é a mesma, só que eu vou-vos explicar. O álbum Sunks tem 11 músicas, ok? É normal para um disco. Só que eu depois vi aqui o álbum Instrumentals, que só tem 2 músicas. E eu, como é que é um álbum que só tem 2 músicas? Só que as 2 músicas têm um total de 37 minutos, porque a primeira, Music for Indigo, tem 21 minutos e 13. E a segunda, Mostly Kimes, tem 16 minutos e 12. Por isso, pá, eu percebo pouco de inglês, mas instrumentals devem ser só instrumentais. Agora, será que são os instrumentais do outro álbum? Não sei, meu, não sei, mas são só 2 músicas, deve ser um instrumental diferente. Por isso, meu, também fica aí, ainda vou ouvir, se calhar vou ouvir a editar, porque se for só instrumental, dá para editar e ouvir, porque não me distraio com a voz. Ok. E tipo, meu, esta miúda, ela tem uma voz tão incrível. A sério. A voz dela é bué fofinha, meu. A sério. Ouçam Adrian Lenker. Ouçam Big Thief, na qual ela é vocalista. bué fixe esta miúda. Mas calma, Júlia, ainda te continuo a amar e ainda és a minha preferida. Pá, mas então já. Então já, estamos aí, estamos aí. Não se esqueçam disto, que isto é bem importante.
Conseguimos, conseguimos. Portugal, Lisboa, esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória, vitória. Obviamente Portugal, vitória. Vitória em Portugal da Saúde. PSD Lisboa pediu, há mais de 3 meses, máscaras, conseguimos.
E pá, depois deste... desta mensagem empoderadora e motivacional, meu, já sabem, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.